9 horas, 11 minutos, está na hora, connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho, para mais uma rubrica pela nossa saúde. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova, uma ótima semana para todos.
Começa com o sol, pelo menos, não é? Depois de um fim de semana mais
tão
difícil.
Hidratado.
Obrigada, era isso que eu queria dizer, por aí, mas não me saía nada. Hidratado é uma boa metáfora.
É, não é? Isto, a minha casa ficou muito bem hidratada, ficou. Acho que vou ter que chamar aqui alguém que entenda das lides
de
engenharia.
De desidratações, para... não é?
É. Mas, enfim, não é isso que nos atrai nem nos faz levantar esta manhã, mas sim este belo sol que nos renova todos os dias a esperança de um dia melhor.
Sem dúvida.
E hoje íamos falar, só para concluir o dossiê do sono, das chamadas parassónias. As parassónias são sonhos e atividades físicas muito vívidas que se apresentam durante o sono e muitas vezes com manifestações efetivamente físicas. Ora, todos nós sabemos que durante o sono a pessoa move-se, não é? Ocorrem inúmeros movimentos inconscientes e que são muito mais frequentes nas crianças do que nos adultos. Mas todos nós, pelo menos, já experimentamos aquela sensação de um tremor breve, relativamente involuntário por todo o corpo. E não sei se passa isso com a maioria das pessoas, mas muitas vezes associados assim a uma ideia de uma queda. Nós, no nosso sonho, conciliamos um sonho que não é bem um sonho, porque muitas vezes não estamos exatamente adormecidos, mas conciliamos esse tremor com um episódio de um tropeço, uma queda, nessa alucinação, nesse sonho que estamos a viver. É muito incomodativo, mas é perfeitamente normal e toda a gente já experimentou essa sensação. Estes eventos levaram muita gente a ter interpretações um bocadinho mais abrangentes. Se nós pensarmos em cair, já nos causa isto, então certamente se nós pensarmos em coisas mais profundas no nosso sonho, também vai ter muitas consequências fisiológicas no nosso corpo. Isto, felizmente, não se verifica. Portanto, há um certo mito urbano de que se nós morrermos no nosso sonho, o nosso corpo também morre. Bom, lamento desiludir os adeptos desta teoria, mas definitivamente isto não parece ter nenhum suporte empírico. Tendo dito isto, também é muito difícil sabermos, termos a certeza do contrário, isto é, o que nós sabemos é que pessoas que sonharam que tinham morrido, acordaram. Aquelas que não acordaram, efetivamente, não podemos ter essa certeza, portanto, a ciência não nos permite pôr de lado essa hipótese. Mas, realmente, não há evidência que sustente essas interpretações mais radicais. Mas, felizmente, a maioria de nós tem, por exemplo, tremores esporádicos das pernas, eventualmente alguns movimentos de braços. Os adultos têm muitas vezes uma questão, o ranger dos dentes, o bruxismo, ou bricomania. Este bruxismo, por vezes, pode depois manifestar-se quer pelo desgaste dos dentes, quer pela dor de cabeça causadas pela ação muscular durante a noite. A pessoa acorda com a musculatura dorida, penso que já falamos disto. Mas, claro, temos aquelas outras manifestações, como, por exemplo, o sonambulismo, as pancadas na cabeça, os movimentos súbitos da cabeça, os terrores noturnos e, claro, os pesadelos. Estas coisas são muito mais comuns nas crianças, normalmente assustam imenso os pais, não é? Causam imensa angústia aos pais, e compreende-se, não é? Mas são muito mais frequentes nas crianças do que nos adultos. Agora, se efetivamente constituem uma patologia, parece que não. Parece que são realmente coisas mais ou menos normais no desenvolvimento. O que é que precisamos ter cuidado? De acautelar que por exemplo, a criança não está a bater com a cabeça na cabeceira da cama ou qualquer coisa desse género, que se houver um episódio de sonambulismo, a cama não é muito alta para a criança não ter uma queda, mas de resto, efetivamente, não há muito que possamos fazer. Os terrores noturnos são aqueles episódios de medo, muitas vezes acompanhados de grande agitação, até de gritos e até de sonambulismo. Em casos extremos, poderá eventualmente ser recomendado um tratamento com medicamentos, com benzodiazepinas. Os pesadelos, bom, dependem muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu nunca me recordo dos meus sonhos, a menos que acorde durante a noite. Mas há pessoas que se lembram vividamente dos seus pesadelos e, inclusivamente, acordam repetidamente por causa deles. Ora, estes pesadelos verificam-se muito mais naquela fase do sono profundo, no sono em que há movimentos oculares, e são muito mais comuns nos casos das quando a pessoa tem febre, quando a pessoa tem um cansaço excessivo ou ingeriu bebidas alcoólicas. Ora, não havendo um tratamento para esta situação, se estas condições as agravam, naturalmente devemos evitá-las. E por último, o sonambulismo é o ato de movimentar, andar de forma semiconsciente durante o sono. É muito comum, ou é relativamente mais comum, na infância e adolescência. Curiosamente, ao contrário do que era indicado antigamente, as pessoas não parecem estar a sonhar durante o sonambulismo. A atividade cerebral nesse período não é de um sonhador. Pelo contrário, é a atividade mais próxima que temos com o estado de vigília. Portanto, é como se a pessoa estivesse efetivamente acordada, mas há parte do cérebro que claramente não está. Os sonâmbulos podem também falar, murmurar e eventualmente magoar-se, claro, ao tropeçar, ao embater contra obstáculos. A maioria das pessoas não recorda o episódio, mas os familiares ou até mesmo os vizinhos, em algumas situações que eu conheci, vivenciam a experiência. Infelizmente não há, assim, não parece haver um tratamento também para esta condição. Eventualmente trancar a porta, mas isso tem sempre outras implicações de segurança que nem sempre são recomendáveis.
É verdade. Professor, e dentro deste capítulo, como é que a ciência, a medicina, enquadra aquelas outras experiências oníricas ou durante o sonho, como premonições, pessoas que sonham uma coisa hoje e que se realiza, que se vem a verificar, sei lá, um mês depois, dias, semanas?
Bom, há um conjunto de situações durante o sono que, efetivamente, ainda escapam muito ao nosso conhecimento. Por exemplo, há pessoas que têm paralisia do sono, isto é, a pessoa acorda e não se consegue mexer. Nós diremos, isso acontece-me todos os dias, especialmente às segundas-feiras. Bom, mas estamos a falar de um episódio um pouco mais, como dizê-lo, mais sublinhado, mais...
Não é? Chamado catalepsia demorado. De sono, não é?
Exatamente, a catalepsia. As alucinações são também muito, muito frequentes, ou relativamente frequentes, e são semelhantes aos sonhos, mas são mais vívidos e mais recordados. E acontecem exatamente naqueles estados de transição, portanto, entre a vigília e o sono. Há quem também associe isso ao chamado sonho lúcido. Agora, as únicas explicações que nós temos para premonições e o chamado déjà vu da expressão francesa normalmente estão associadas a truques da memória. Isto é, não é que a pessoa se recorde ou não é que a pessoa tenha uma premonição, mas sim a pessoa, no momento em que vê a situação ocorrer, a sua memória faz uma espécie de um pequeno curto-circuito e diz que eu já vi isto. Tendo dito isto, há muita evidência que não será sempre assim. Há episódios narrados que depois se materializam sem este lapso de memória. Mas a maioria das pessoas, quando tem este episódio de déjà-vu, realmente parece ser uma questão associada aos lapsos de memória, que são, infelizmente, muito comuns. Nós temos a mania que a nossa memória é muito boa, mas não, a nossa memória é muito falha e extremamente fácil de enganar. Uhum. Inclusivamente, isso até já foi demonstrado que é possível inserir memórias falsas nas narrativas das pessoas e elas juram até juntos que sempre foi assim. E
é incrível o nosso cérebro, não é?
É fascinante, mas para o bem e para o mal, não é?
Muito bem. Já agora, dentro deste capítulo, e se me permite o Dr. Luís Sancho, ainda há muito para descobrir e o professor é o primeiro sempre a reforçar isto no que diz respeito à abordagem, vamos dizer, não científica ou não clínica do sono. É chamado de projeção astral, de desdobramento astral, e há muita matéria muito interessante sobre este tema, cursos inclusive, enfim. Se alguma vez tiver vontade de saber mais, porque lhe acontece, vá, sonha uma coisa que acontece um ano, dois, três depois, saiba que existe material para procurar, para aprender, para se desenvolver. Professor, foi muito fora da caixa a esta hora ou não?
Eu considero, e Maria João sabe isso, até das conversas que temos por vezes sem microfone ligado, não é? Que eu sempre digo que há muito mais para descobrir do que aquilo que está descoberto. E o que hoje é fantasia, o que hoje passa por magia, amanhã é ciência, muitas vezes. Tal como aquilo que hoje em dia nós fazemos com medicação ou com tecnologia, antigamente era feitiçaria grossa, né?
Sem dúvida. Portanto,
nunca gostei de fechar a minha mente, embora naturalmente, como todo bom cientista, ou como toda a pessoa com uma formação, acho eu, adequada, devemos sempre ser céticos. Porque quando alguém nos... Eu costumava embirrar quando as pessoas me diziam, não, porque é assim. E eu gosto sempre de responder. Quando alguém me diz, é assim, eu digo, não, não é assim. Tu achas que é assim. É essa a importante diferença que às vezes é preciso distinguir. Ou seja, nós efetivamente temos muito para aprender. Nós podemos e devemos pôr em causa aquilo que sabemos e tentar abrir-nos a novo conhecimento. E devemos sempre estar prontos a testar esse novo conhecimento. E perante a evidência, naturalmente, adaptaremos, explicaremos, incorporaremos e progrediremos.
Que assim seja, então, e que a ciência se dedica a estudar estes fenómenos sem medo.
Sem preconceito.
E sem preconceito.
E sim, isso vai sendo feito. Basta recordar, por exemplo, que a Fundação Bial tem... que é a Bial, para quem não conhece, que eu devido, mas a Bial é a maior empresa de medicamentos em Portugal, fica ali na zona de Santo Tirso, a Fundação Bial apoia estudos daquilo que outros consideram paraciências, isto é, coisas que estão fora daquilo que nós achamos que são ciências. E eu, essas pessoas que acham, tem algum jeito, eu acho que sim, acho que tem algum jeito, porque só fazendo investigação, só levando os assuntos a sério, é que nós podemos efetivamente ver se há alguma validade ou se não há alguma validade nas coisas. Uhum. Eu recordo que há uns anos, eu nem sei por onde começar, mas há tantas coisas que antigamente eram consideradas fantasias e que hoje são realidade, que eu não vejo como é que alguém que está na ciência tenha moral para negar à partida uma coisa que ainda não está estudada. Eu recordo-me, por exemplo, do padre Oscar Quevedo, um jesuíta brasileiro que nos anos 50 fundou a parapsicologia, exatamente para fazer estudos sobre coisas que eram consideradas milagres, fantasias, feitiçarias. E o que ele conseguiu fazer foi demonstrar como várias desses fenómenos estranhos tinham efetivamente uma explicação muito simples. ou relativamente simples, pronto, e que eram perfeitamente explicáveis e traduzíveis em linguagem corrente. Ou seja, não eram fantasias, eram realidades. E eu posso... Eu não me lembro disto, mas a minha mãe diz que eu fui em pequeno assistir a uma conferência do padre Oscar Quevedo, em que ele, por exemplo, com duas folhas de jornal, um martelo, partiu uma ripa de madeira.
É assim, e lá há coisas. Não nos vamos alongar, o nosso tempo já terminou. Agora 9 horas, quase 27 minutos. Professor, agradecer, como sempre, a abertura, a disponibilidade que dedica ao público da Terra Nova. Desejo-lhe uma boa segunda-feira e, como sempre, o fecho fica por sua conta.
Muito obrigado. Também uma ótima segunda-feira para si, para toda a equipa e, claro, para todos os nossos ouvintes. Eu é que agradeço a vossa disponibilidade de maturarem dia após dia. E este sol não nos deve fazer relaxar as nossas medidas de segurança, portanto vamos continuar a desafiar aquilo que nos assola neste momento, esta doença que tanto nos consome a cabeça e a carteira, e vamos continuar a usar adequadamente a máscara, vamos continuar com as medidas de higienização e vamos continuar com a distância social, mesmo quando aproveitamos o tempo melhor para arejar a cabeça, mas sempre com os devidos cuidados. A todos, muita saúde.
E amanhã, há mais, à mesma hora. Agora canta Carolina dos Landes.
Destes vais bater à minha porta a dizer que já não dormes de tanto pensares em mim. Eu sacudo os ombros.